alimento, que demorou a reagir à inflação, que demorou a reagir à habitação, quer dizer, andou 8 anos a fazer documentos com casas de papel, que demorou a reagir ao aumento das taxas de juros, veja-se agora a situação com o subsídio de apoio de renda, com um governo que não consegue subir verdadeiramente os salários reais da população portuguesa, o PSD responde de forma muito clara. Nós temos de baixar os impostos, nomeadamente o IRS. E temos de baixar o IRS porque temos de garantir que as famílias portuguesas, que a classe média, que os contribuintes, que os jovens pagam menos impostos e, pagando menos impostos, têm maior rendimento disponível. Para garantir assim que não fogem do país os mais novos, que a classe média não vive sufocada com a carga fiscal que os senhores fizeram disparar para valores recordes. E, portanto, senhor deputado, a questão é muito simples. Da sua lista enorme, não conseguimos vislumbrar esta preocupação que o PSD tem. Está ou não o Partido Socialista disponível para, no imediato, baixar o IRS às famílias, libertando os portugueses da carga fiscal máxima que há memória na sociedade e na economia portuguesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Para responder, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, que o tempo que tenho é curto. Queria agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Poço pela intervenção e pela questão que me colocou, mas queria aconselhar desde já ao Sr. Deputado que lesse previamente o programa eleitoral do seu próprio partido. É que o programa eleitoral do seu próprio partido dizia que era uma prioridade, caso fossem governo, que não foram, nem serão nos próximos tempos, seguramente, que uma prioridade seria baixar os impostos às empresas. E quem sabe, lá para 2026, se pudessem baixar os impostos às famílias. Portanto, está muito clara qual era a prioridade do partido de Vossa Excelência e aquilo que estava escrito no programa eleitoral. Senhor Deputado, conforme disse, a prioridade do Partido Socialista tem sido, sim, reduzir os impostos às famílias. Olhe-lhe um exemplo, tem sido absolutamente essencial para controlar a inflação e para já no mês de maio termos a inflação nos 4%. O cabaz alimentar do IVA zero foi essencial para as pessoas e foi essencial para controlar essa inflação. Mas por outro lado, mais do que baixar impostos às empresas, como o senhor entendia que devia ser prioritário, o governo do Partido Socialista tem apoiado as empresas, conforme lhe disse, com o apoio à produção agrícola, com o reforço do subsídio de refeição, com o aumento extraordinário dos trabalhadores na administração pública, com o apoio às famílias vulneráveis ou até com o programa Mais Habitação, que os senhores tanto criticam. São estes apoios às famílias que para nós são importantes, porque mais importante do que isso é apoiar quem mais necessita nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Para uma intervenção, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o país precisa de uma política fiscal mais justa. Continuamos a ter a maioria do esforço fiscal a pesar sobre os salários, sobre os baixos rendimentos, sobre o consumo e, ao mesmo tempo, os grandes grupos económicos, os detentores das grandes fortunas e património de elevado valor, a terem todas as benesses para fugirem ao pagamento de impostos. São os offshores. São os regimes dos residentes não habituais alargados pelo Governo aos nómadas digitais. São as infinitas possibilidades legais de tributar noutro país os lucros que são feitos em Portugal. E ainda recentemente, o alargamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais, uma medida que assenta que nem uma luva nos interesses da banca e, em particular, do Novo Banco. Para quem muito tem, não faltam oportunidades para meter o dinheiro ao fresco. E, ao mesmo tempo, quem vive do seu salário, da sua pensão, paga mais IRS e a energia continua a ser taxada como se não fosse um bem essencial. É certo que o PSD e a direita também têm culpas no cartório. Foi o governo PSD-CDS que fez o famigerado enorme aumento de impostos, passando a energia de 6% para 23% e agravando o IRS. Foi também o PSD e a Iniciativa Liberal que deram a mão ao PS e ao Governo na aprovação do fim do limite de reporte para prejuízos fiscais para beneficiar a banca. E, no essencial, todos continuam a querer criar acolhimento para uma redução ainda maior dos impostos sobre os que mais têm. Senhoras e senhores deputados, os impostos são necessários para dar ao Estado os meios para garantir a saúde, para garantir a educação, a segurança social, a cultura, o desporto, a segurança, a habitação, os equipamentos e infraestruturas públicas, o desenvolvimento e o progresso social. Por essa via, os impostos têm também uma função redistributiva que deve ser aprofundada como pilar de uma política de justiça social. O que tem acontecido é que cada vez mais, com o desinvestimento promovido pelo Governo, as pessoas não encontram os serviços públicos com a qualidade que deveriam ter. Para credibilizar a função redistributiva dos impostos e combater a demagogia da direita, seria necessário que o Governo não aplicasse as políticas da direita. Seria necessário investir a sério nos serviços públicos, em vez de priorizar sempre as imposições de Bruxelas e garantir uma mais justa distribuição do esforço fiscal. Na verdade, há impostos que podem e devem baixar, como é o caso do IVA e da tributação sobre salários e pensões. Mas também há impostos que precisam de aumentar, porque é imoral que os bancos e outros grupos económicos que ganham centenas de milhões de euros paguem taxas efetivas de imposto abaixo do que pagam salários e pensões. O PCP defende e apresentou medidas concretas para alterar esta situação. Baixar o IRS aos salários mais baixos e intermédios a uma grande parte dos salários no nosso país. Como? Atualizando o valor da dedução específica, um valor que está congelado desde 2010, o que significa uma perda de rendimentos acumulada por 4.104 euros em 2010, como todos sabemos, é muito diferente de 4.104 euros em 2023 e, portanto, apelamos a que esta medida de atualização da dedução específica seja, de facto, aprovada. Propomos também baixar o IVA da energia, incluindo agora também o gás de petija, revertendo o aumento do governo PSD-CDS e mantido pelo PS, e baixar o IVA das telecomunicações para uma taxa intermédia de 13%. Ao mesmo tempo, propomos medidas para garantir a tributação em Portugal dos lucros realizados no país, acabando com benefícios fiscais, alçapões, isenções ao setor financeiro e aos grupos económicos. Portugal tem um grave problema de justiça fiscal. Há quem o use para justificar a criação de ainda mais benesses para os beneficiários dessa injustiça, que são os grupos económicos e as grandes fortunas. Pelo contrário, precisamos é de baixar os impostos sobre os trabalhadores, os pensionistas, as micro, pequenas e médias empresas, baixar os impostos sobre o consumo, que são os mais injustos, e tributar adequadamente quem hoje beneficia dessas opções. E é nesse sentido que o PCP continuará a intervir. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, para uma intervenção. A palavra ao Governo e ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostava de dizer o seguinte a esta Câmara. Se falamos de números, se falamos de indicadores, é porque não estamos à altura de responder aos problemas das pessoas, porque elas não se alimentam de números, não pagam prestações com números. Então vamos falar de políticas e de opções políticas, por uma vez. E aquilo que eu gostaria de confrontar este lado esquerdo do hemiciclo é precisamente com isso. É com opções políticas. E aquilo que nunca é dito é verdadeiramente como é que nós saímos desta situação, reduzindo todo o debate a um campeonato de generosidade. É ver quem é mais generoso. Se é o Governo, se são as oposições, quem é que quer verdadeiramente multiplicar a generosidade. Acontece que num debate adulto, maduro, o que temos de discutir é opções políticas. E nas opções políticas há uma equação que tem que ser absolutamente assumida. É que nós não podemos permanentemente dizer que temos que aumentar salários, desagravar fiscalmente a carga sobre os trabalhadores, ao mesmo tempo aumentar o investimento público, conseguirmos não degradar os serviços públicos, fazermos todos os investimentos necessários, aumentar os funcionários públicos e, no fim de contas, só não respondem à seguinte questão. É como é que fazemos tudo isso, com que recursos e como é que o PCP responderia a essa questão. Porque esta cantiga Porque esta cantiga dos grandes grupos económicos, esta cantiga dos impostos sobre as grandes fortunas, tem só um pequeno problema. Nós vivemos num espaço europeu onde os senhores sabem muitíssimo bem, e as senhoras deputadas, quais são os desafios que se colocam relativamente a essa situação. E essa contradição é igualmente muito evidente do lado direito deste hemiciclo. Aí diria até com mais expressão ainda, porque os mesmos que nos intimidam ou querem, digamos, intimidar com o tema dos assuntos fiscais e com o tema da carga fiscal, são os mesmos que também se associam depois a esta magnífica equação, que é como é que conseguimos fazer todas estas coisas reduzindo a carga fiscal. E é preciso termos noção de que nós estamos num momento crucial em termos portugueses. Nós estamos a ser capazes de fazer verdadeiramente aquilo que deixa muito embaraço às bancadas aqui do lado direito do hemiciclo. É que ao mesmo tempo que estamos de facto a reduzir a carga fiscal, estamos a fazê-lo no IRC, estamos a fazê-lo no IRS, fizemos-lo no IVA, estamos a conseguir ter indicadores que mostram que o reforço do Estado Social é uma realidade. Nós aumentámos pensões, aumentámos salários e aumentámos sobretudo por via de um acordo de rendimentos que os senhores tentam sempre desvalorizar, criar uma dinâmica de valorização salarial absolutamente clara. E, nomeadamente, sobre os mais jovens, julgo que todos partilhamos esta preocupação. E a preocupação é que nós temos que fazer tudo para que eles aqui fiquem e aqui construam os seus projetos de vida. Isso significa nós termos uma carga fiscal absolutamente ajustada, e por isso fizemos o desagravamento do IRS para os mais jovens. Não ignoram seguramente a diminuição de 50%, de 40%, de 30%, 30% e 20% nos 5 primeiros anos para os mais jovens. Não ignoram seguramente o que significa no rendimento das famílias uma medida como a gratuidade das creches, que se traduz em centenas de euros mensais líquidos de incremento no rendimento das famílias. Não ignoram seguramente todas as medidas que o Governo, em termos de Estado Social, tem estado a tomar, nomeadamente com a garantia para a infância, com o reforço do abono de família, nomeadamente acudindo à situação das pessoas mais vulneráveis. E, portanto, a questão não é estarmos aqui num debate ping-pong a ver quem é que faria com mais generosidade. A questão é dizer como é que se consegue fazer tudo isto e, ao mesmo tempo, o seu contrário. O Governo está muito ciente do caminho que está a trilhar, e era essa a mensagem que gostava, senhoras e senhores deputados, de deixar de forma muito sublinhada neste debate. Há dificuldades, com certeza, ninguém verá este Governo a negá-las. Estamos profundamente solidários com a situação de cada um dos portugueses nos dificuldades que vive. Agora, o Governo está atento e o Governo tem, a cada momento, desenvolvido um conjunto de políticas setoriais para mitigar, que é aquilo que um Governo pode fazer, porque não tem nenhuma varinha mágica, nem este, nem nenhum outro, para mitigar esses efeitos negativos. E sobre isso, não ficaria mal a nenhuma das bancadas reconhecê-lo. Nós não faltamos aos portugueses na crise da pandemia, não faltamos agora durante a crise da inflação e não continuaremos seguramente a faltar, e é por isso que merecemos e continuamos a merecer a confiança dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado. Miguel Fontes, Vossa Excelência tem dois pedidos de esclarecimento. Temos informação de que responderá de forma global aos dois pedidos de esclarecimento e, para já, damos a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado deve ter estado, de facto, distraído com tudo aquilo que o PCP tem vindo a colocar relativamente às questões que são prementes neste momento para resolver os problemas e para garantir os serviços públicos. Há de ter sido, de facto, uma distração, porque a sua intervenção é isso que revela.
Ou então é coisa pior.
Opções políticas. Vamos falar de opções políticas. O que é que impede o Governo de aumentar os salários e de assegurar a recuperação de poder de compra dos salários dos trabalhadores da administração pública e dos pensionistas e reformados? O que é que impede o Governo de pôr fim à caducidade da contratação coletiva, que é o que permite a valorização dos trabalhos do setor privado? Sabe que esta decisão e esta medida têm impacto zero no orçamento de Estado? Zero. Trata-se tão somente de uma opção política por parte do Governo de submissão ao grande patronato e de submissão aos grupos económicos que não querem enfrentar os seus interesses. Trata-se de uma opção política para atacar os direitos dos trabalhadores, para atacar os salários e para assegurar que os grandes O grande patronato e os grupos económicos continuam a ter mais condições para explorar os trabalhadores. É esta a opção política que o governo do Partido Socialista, indica-se com o apoio do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, revelam ao de facto não pôr fim à caducidade da contratação coletiva. Exatamente. Mas digo-lhe mais, Sr. Secretário de Estado, vamos falar de receitas e vamos falar de despesa também relativamente a esta matéria, porque há muito onde o governo